todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testa positivo para a Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa, ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial, onde seguirá em isolamento. Jair Bolsonaro se reúne com bancada evangélica para tratar de dívidas das igrejas. O encontro acontece dias após o presidente vetar, em parte, uma proposta que perdoava os débitos. E Eduardo Pazuello toma posse nesta quarta-feira como ministro efetivo da Saúde. O general do Exército assumiu a pasta depois que Nelson Teich pediu demissão no dia 15 de maio. Secretário Especial da Receita Federal, José Tostes Neto, afirma que reforma tributária não pode causar aumento da carga. Ele defende a previsão de privilégios e afirma que o sistema brasileiro é complexo e incentiva os conflitos judiciais. Furacão Sally toca o solo na costa sul dos Estados Unidos e deixa 75 mil americanos sem luz. De acordo com meteorologistas, o fenômeno pode provocar inundações no estado do Alabama. Agora são 4 horas e 4 minutos e mais cedo o presidente Jair Bolsonaro almoçou com a bancada evangélica. Quem acompanhou e tem os detalhes pra gente, direto de Brasília, a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Lu.
Olha, boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro ofereceu um almoço à bancada evangélica no Congresso Nacional hoje aqui no Palácio do Planalto. O objetivo era tentar conter o mal-estar que foi gerado pelo veto do presidente da República, a proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional de perdão da dívida das igrejas. O deputado João Campos, logo que chegou aqui ao Palácio do Planalto, fez questão de ressaltar que desagradou, sim, parte da bancada, mas que essa decisão do presidente Bolsonaro, na prática, não trouxe grande repercussão, grande desgaste para a presidência da República, não.
Como a notícia saiu de que o presidente vetou, mas que ele não tem objeção e nem se empenhará para que o parlamento derrube o veto, eu acho que está havendo uma compreensão em relação a isso. Agora, é bom sempre esclarecer que não se trata, aquilo que nós aprovamos no Congresso, não se trata de nenhuma renúncia fiscal, de renúncia de receita, de perda para o Tesouro, porque a imunidade tributária foi estabelecida na Constituição, na Constituinte 88. O texto que nós aprovamos é um texto apenas interpretativo da Constituição. Não se agrega nada além da imunidade tributária.
Na saída, no entanto, o deputado fez questão de ressaltar que não se chegou a nenhuma solução durante esse encontro aqui no Palácio do Planalto. Ele fez questão de ressaltar que, apesar do entendimento do governo ser que a imunidade tributária é só sobre apenas alguns impostos, na avaliação da bancada, abrange praticamente todos os tributos, inclusive as taxas e contribuições que, segundo a equipe econômica, ficariam fora dessa imunidade tributária. O presidente Jair Bolsonaro fala até numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, para deixar isso muito claro. O deputado João Campos avalia que essa PEC não seria necessária. Já o deputado Cezinha da Madureira, ele explicou que não basta o presidente apenas vetar e recomendar que o Congresso Nacional derrube o veto da presidência da República.
Nós temos aí um impasse jurídico. Um passo jurídico que deve ter problemas futuros com o próprio veto. Então, há uma construção aí de uma PEC, vamos conversar muito sobre isso. Não sabemos ainda o que será definido.
Esse problema jurídico é exatamente com relação à abrangência dessa imunidade tributária que deverá ser discutida pelo Congresso Nacional juntamente com o Executivo. Na equipe econômica, a sinalização é o seguinte: a ideia é colocar essa imunidade, deixar muito claro essa imunidade tributária das igrejas, naquele projeto da desoneração da folha de pagamento. O Aero Econômica sinaliza que, em troca, ele gostaria que a bancada evangélica, por exemplo, apoiasse a proposta da economia, que é da criação de um imposto digital que está sendo classificado aí como um primo, irmão da CPMF. O deputado João Campos, ele disse que não tem nenhum tipo de acordo para que a bancada evangélica aprove, apoie essa proposta do governo, não.
Muito obrigada pelas informações, Luciana. De Brasília, nós vamos para o Rio de Janeiro. O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anuncia a troca de mais dois secretários. Quem traz a informação é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Mais mudanças no secretariado do governador em exercício, Cláudio Castro, em um sinal de que ele pretende permanecer no cargo por muito tempo. O governador Wilson Witzel já foi afastado por 180 dias via judiciário, vai ser provavelmente na semana que vem também afastado via legislativo. Cláudio Castro, nas últimas horas, enxugou algumas secretarias, promoveu a troca de alguns secretários, também está unindo algumas pastas para ver se dá uma desinchada no secretariado. São 27 pastas, um número extremamente excessivo, e alguns políticos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão condicionando apoio ao governador a essas reduções de pastas, de cargos e especialmente de indicações de comissionados. Isso pode proporcionar, pode gerar uma economia que ajudaria em paralelo, inclusive, as negociações do Estado do Rio de Janeiro para renovar o acordo de recuperação fiscal com o governo federal, com o Ministério da Economia. Algumas pastas que foram mudados os nomes chamam bastante a atenção. A primeira delas, Ciência e Tecnologia. Leonardo Rodrigues, que era o então titular da pasta, foi exonerado, até porque ele foi um dos alvos daquela operação que afastou o governador Wilson Witzel no mês passado. Além disso, Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, a pasta da educação agora tem uma nova secretária, mesmo que temporária, assume a vaga do secretário de Educação Pedro Fernandes, que foi preso na última sexta-feira, está em prisão domiciliar porque se encontra com Covid, em uma operação do Ministério Público da Polícia do Rio de Janeiro, que aponta para esquemas de propina, corrupção e irregularidade, direcionamento de licitações, compras e concorrências na esfera estadual e na esfera municipal. Essa investigação, inclusive, cita o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, à época em que ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro, e investigações mais aprofundadas também levantam suspeitas sobre contratos firmados pela Fundação Estadual Leão 13 com empresas que foram alvo desta mesma operação. A Leão 13 estava justamente sob o comando, sob a tutela de Cláudio Castro no começo do governo de Wilson Witzel. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4 horas e 10 minutos. Secretário Especial da Receita Federal avalia que a reforma tributária não pode causar aumento de carga e defende revisão de privilégios. Para José Tostes Neto, o sistema brasileiro é complexo e incentiva os conflitos judiciais. Ele ressalta que existem no país casos de empresas dos mesmos porte e ramo de atividade que pagam alíquotas diferentes. Em evento da Confederação Nacional dos Municípios, o secretário da Receita deixa claro que o governo não defende aumento de tributos.
As mudanças, quaisquer que forem, deverão ser feitas partindo do pressuposto que a carga tributária deve ser mantida nos patamares atuais. Se alguma mudança gerar aumento de receitas, ela deverá necessariamente ser acompanhada de outra medida que produza uma redução de igual magnitude, de modo que o efeito ao final seja nulo e nós possamos manter a mesma carga tributária atual.
De acordo com o secretário da Receita, a unificação de PIS e COFINS, como propõe o governo, pode ser ampliada. José Tostes Neto ressalta que, além do debate no Congresso, a equipe econômica está conversando com estados e municípios.
Desde o início do encaminhamento, frisamos que nós estamos totalmente dispostos e abertos a discutir com estados e municípios as possibilidades de avançarmos numa fusão mais ampla, né, englobando nesse tributo moderno sobre o valor agregado, o ICMS e o ISS. Se isto for possível, nós temos total disposição de avançarmos e é esse diálogo que nós temos feito com estados e municípios.
O secretário da Receita, José Tostes Neto, defende a revisão do imposto de renda com melhor distribuição e possível tributação de dividendos. O presidente de honra da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, acha que a reforma do governo deveria ser mais abrangente.
E mais uma vez o governo, também com devido respeito, vem fatiando a reforma. Bom, primeiro nós vamos fazer, como foi dito agora, a questão, e que eu não estou contra, nada contra, da unificação, criando o CBS. Só que eu acho que é a hora agora de ver como é que isso vem depois, porque a reforma tributária que nós estamos discutindo hoje é só sobre o consumo, e que vai a 49%, um pouquinho mais de 45% foi dito, que é só sobre o consumo. Nós não estamos discutindo aqui patrimônio, tributação, sobre imposto de renda, enfim, como já foi colocado. Isso vem depois, mas vem como?
Paulo Zilkowski acredita que os municípios deveriam receber mais recursos federais para colocar em prática programas sociais da própria União. O governo está discutindo criar um imposto sobre transações digitais como forma de compensar reduções da folha de pagamento. Agora vamos às notícias internacionais, indo então para os Estados Unidos, conversar com a correspondente Mariana Jean Giacomo, que nos atualiza sobre os estragos causados pelo furacão Sally. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. O furacão Sally chegou aos Estados Unidos, já atinge parte do Alabama, parte da Flórida, com rajadas de vento fortíssimas, inundações, mais de 500 mil pessoas já estão sem energia elétrica e muita gente teve que sair de casa por causa desse furacão. Essa é mesmo a época de tempestades tropicais no Oceano Atlântico, mas nesse ano, como tudo em 2020, essa temporada de tempestades está atípica. São 5 tempestades tropicais ativas no Oceano Atlântico nesse momento. Nós temos o furacão Paulette, o furacão Sally, a tempestade tropical Ted, a tempestade tropical Vicky e a depressão tropical René. Tempestades que são nomeadas de acordo com a ordem alfabética. E além de tudo isso, além do furacão Sally, os Estados Unidos lidam com os incêndios na região oeste do país que continuam. Os incêndios que atingem principalmente a Califórnia, mas também estados como Washington e Oregon. Por lá, o céu está cheio de fumaça, cinzas que inclusive chegaram a Nova York, Nova York que fica do outro lado do país, na costa leste. Então essa fumaça ela realmente viajou e muita gente já está indo para o hospital por causa de problemas respiratórios, porque imagina só a qualidade do ar nesses lugares, lugares em que a gente viu o céu até ficou laranja, né, na semana passada, as imagens que circularam o mundo e chamaram muito a atenção por causa desses incêndios florestais. Eu continuo por aqui acompanhando o noticiário dos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Voltando aqui para as notícias do nosso país, vamos para o interior de São Paulo, pois um vereador morre após capotar caminhão no interior paulista. A informação chega agora com o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, o vereador Edson Rinaldo Espírito, de 49 anos, da cidade de Dois Córregos, na região central do estado de São Paulo, morreu na manhã desta quarta-feira após um acidente envolvendo um caminhão que ele dirigia e transportava mandioca na rodovia SP-304, a rodovia Geraldo de Barros, no município de Santa Maria da Serra, próximo à cidade de São Pedro. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local. A carga ficou toda espalhada na pista e a cabine do caminhão completamente destruída. O vereador Edson Rinaldo Espírito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia ainda continua na rodovia, orientando os motoristas que passam pelo local. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. E o icônico Teatro Municipal de São Paulo cancela toda a programação presencial até o fim de 2020. Assunto para a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo, para dar uma notícia não tão boa para os amantes aí dos eventos culturais aqui da cidade. É que toda a agenda do teatro para este ano de 2020 foi cancelada aí por causa da pandemia. O teatro e a Secretaria Municipal da Cultura entenderam que é um problema para os trabalhadores, para os artistas e mesmo para os clientes que vêm até aqui, para os consumidores desses eventos, se aglomerarem aqui dentro ainda neste ano, que é um risco muito grande aí de proliferar ainda mais a Covid-19. Então, tomaram essa decisão de cancelar todos os eventos programados para esse ano. E a gente sabe que muita gente, quando vem nesse tipo de evento, costuma comprar o ingresso bem antes, né? Aqueles ingressos antecipados. Então, por isso, o Teatro Municipal divulgou que, a partir de hoje, até o dia 7 de outubro, essas pessoas que já têm ingresso para balés, óperas, concertos, qualquer tipo de evento, podem pedir o reembolso desses ingressos no site adiamento.eventim.com.br. Basta acessar o site e esse reembolso pode ser pedido no site para quem comprou qualquer tipo de ingresso. Vale para quem comprou aqui na bilheteria do Teatro Municipal, para quem comprou em pontos de venda ou mesmo pelo site. Basta então acessar aí e pedir o reembolso. Agora, quem não quiser o reembolso ou optar por não recebê-lo, perder o prazo, vai ganhar um voucher no valor do ingresso pago e aí esse voucher poderá ser utilizado nos eventos no ano que vem, assim que a programação aqui do Teatro Municipal voltar a acontecer. Esse voucher vai ter validade por 12 meses, contando então a partir da data que a programação for retomada, o que a gente espera que seja logo, né? A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Bia. E a Prefeitura de São Paulo anuncia início de atendimento à população em situação de rua no Hospital Municipal da Bela Vista. A informação chega agora com o repórter Vitor Moraes.
Em visita ao Hospital Municipal da Bela Vista, na tarde de hoje, o prefeito Bruno Covas fez um tour pelo hospital e comentou sobre o atendimento que será dado aos moradores de rua aqui da região, nesse hospital que atualmente atende exclusivamente pacientes com Covid-19.
E a partir de hoje, a partir do decreto publicado no Diário Oficial de hoje, passa a se chamar Hospital Santa Dulce dos Pobres, em homenagem a Santa Dulce, que tanto trabalhou para a população mais desamparada, Salvador, do Brasil, enfim, uma grande referência para todos aqueles que atuam na luta e ao lado da população em situação de rua.
O prefeito Bruno Covas também comentou sobre uma possível volta às aulas ainda nesse ano, ele que vem defendendo desde o início que as aulas só devem voltar aqui na capital paulista em 2021.
Não, ainda estamos avaliando, hoje à tarde teremos mais uma reunião com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para poder avaliar as várias propostas, as várias ideias e o que é aprovado ou não pela Vigilância Sanitária. Então, nenhuma decisão ainda tomada, a expectativa nossa é poder anunciar tudo amanhã de manhã.
O prefeito Bruno Covas também terminou dizendo que fica do lado, apoia o padre Júlio Lancelotti, que esteve também visitando o Hospital Municipal da Bela Vista depois do episódio que envolveu o seu adversário, a candidatura aqui da Prefeitura de São Paulo, candidato Arthur Duval, do Patriotas.
E o próximo prefeito vai ter que decidir se dará continuidade ou não à venda do complexo do Anhembi, além da transformação do Campo de Marte em parque. Esses são alguns dos desafios apresentados na reportagem de Nicole Fusco.
Considerada a porta de entrada da cidade de São Paulo, a Zona Norte abriga o maior terminal rodoviário da América Latina, o do Tietê. Na região também está o complexo do Anhembi, com o sambódromo, onde acontecem os desfiles das principais escolas de samba do Carnaval paulistano. O futuro do Anhembi é um dos principais desafios que o próximo prefeito ou a próxima prefeita vai ter que enfrentar. Desde 2017, a prefeitura tenta passar o complexo para a iniciativa privada, mas um dos obstáculos é o preço mínimo estabelecido pelo Tribunal de Contas do município. No leilão realizado em agosto do ano passado, o TCM tinha estipulado o valor de R$1,450 milhões, mas não houve interessados.
É aqui na Zona Norte também que fica um dos principais aeroportos do país. Há anos, o Campo de Marte vive uma disputa entre os governos municipal e federal. A prefeitura quer transformar o local em parque. Já o governo federal optou por inserir essa área no plano de privatizações, com leilão previsto para 2022.
O aeroporto é marcado pelos diversos acidentes com vítimas fatais nos últimos anos. O mais recente aconteceu em julho deste ano, quando uma aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo próximo ao aeroporto. Uma pessoa morreu. Na avaliação do urbanista Walter Caldana, se os impasses envolvendo o sambódromo e o Campo de Marte forem resolvidos, a região terá um enorme potencial de crescimento.
Nós vamos ter uma revolução no uso e ocupação do solo da cidade. Sendo que esta região do Campo de Marte e o complexo Anhembi, Sambódromo, enfim, ela é o centro geométrico da região metropolitana de São Paulo. Ou seja, a nova centralidade de São Paulo estará lá.
Assim como as outras regiões da capital paulista, a Zona Norte é repleta de contrastes. Ao mesmo tempo em que Santana exerce essa influência comercial e cultural na região, existem também locais carentes de infraestrutura adequada. A Carmen Praxedes conta que no começo deste ano foi inaugurada uma unidade de pronto atendimento na Vila Nova Galvão. A UPA fica dentro do Hospital São Luís Gonzaga e estava prometida para ser entregue em 2018.
E agora que a gente conseguiu também com muita luta dos conselheiros, a gente conseguiu uma UPA. Tudo aqui é sacrifício.
Outro problema de quem mora no extremo da Zona Norte é a mobilidade, como explica o urbanista Nabil Bonduque.
É mobilidade entre os bairros, né? Porque você não tem conexões diretas que ligam os bairros no sentido leste-oeste.
É essa dificuldade que a estudante de direito Aline Ribeiro enfrenta diariamente. Ela mora na Brasilândia e gasta cerca de 4 horas por dia para se deslocar até o estágio, que fica no Butantã, zona oeste da capital.
Ou seja, eu pego 3 ônibus, 1 trem e 1 metrô. Tem um impacto muito grande porque eu ainda estou na faculdade, né? Então, depois que eu saio do escritório, eu tenho que ir para a faculdade para voltar. E o trajeto é o mesmo, porque eu estudo na Liberdade. Então, se tivesse uma disponibilidade de transporte um pouquinho melhor, porque não é longe, é só inacessível.
Nesta quinta-feira, a reportagem da Jovem Pan vai mostrar os desafios da Zona Leste de São Paulo. Agora são 4 horas e 24 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Você não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com mais notícia e informação para você.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan Agora. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix, canal Jovem Pan News no YouTube, ou então no AM620. Agora são 4 horas e 28 minutos. Vamos a Brasília, porque a gente volta do intervalo falando sobre o ministro interino Eduardo Pazuello. Após mais de 3 meses como interino, Eduardo Pazuello toma posse daqui a pouquinho como ministro da Saúde. Então vamos conversar ao vivo agora com o Levi Guimarães, que tem mais informações para a gente. Levi, então, Pazuello realmente entrou no gosto do presidente e agora será efetivado.
Exatamente, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, está prevista para começar a cerimônia de posse, ou melhor, e a cerimônia de efetivação do general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Ele que assumiu o comando da pasta de forma interina no dia 16 de maio, depois de muitos embates do presidente Jair Bolsonaro com os antecessores ali do Ministério da Saúde, primeiro com Luiz Henrique Mandetta, depois com Nelson Teich, e aí com Eduardo Pazuello, o presidente conseguiu um ministro da Saúde com quem ele tivesse plena harmonia. Vale lembrar que Pazuello assumiu num momento em que estava muito acesa, estava no auge ali daquela polêmica relacionada, por exemplo, à cloroquina, né, ao uso da cloroquina, um medicamento que ainda não tem comprovação científica sobre a sua eficácia no tratamento da Covid-19, mas o presidente Bolsonaro bancou desde o primeiro momento o uso desse medicamento, e aí foi o Pazuello quem colocou isso em prática, né, quem colocou em prática a recomendação do Ministério da Saúde de se usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, para o tratamento de pacientes de Covid-19 e desde o primeiro momento, né, logo no início do tratamento, inclusive para pacientes mais leves. E no início também era considerado um trunfo dele o fato dele ser especialista em logística no Exército e também em muitos estados no início reclamarem sobre a distribuição de insumos e medicamentos do governo federal para o resto do país. Bom, e aí Pazuello caiu nas graças do presidente Jair Bolsonaro, já recebeu muitos elogios dele, também de outros ministros aqui do Palácio do Planalto. Já no mês de maio, Bolsonaro disse que Pazuello ficaria por muito tempo à frente do Ministério da Saúde, portanto já dava sinais dessa efetivação, e o governo avalia que agora o pior da pandemia já passou, com os números começando a ter uma tendência de queda nas últimas semanas, boa parte do comércio já reabrindo nas grandes e também nas pequenas cidades, e que agora, por exemplo, é um momento mais propício para a posse, a efetivação do ministro Pazuello. Por outro lado, Pazuello ainda recebe críticas tanto dentro como fora do meio político, sobre o fato dele ser um militar da ativa no Exército. Existem pressões aí para que ele deixe o Exército e vá para a reserva. A tendência é que esse tipo de pressão também comece a aumentar agora que ele vai ser efetivado como ministro da Saúde, Lívia.
Exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais, Levi, sobre as repercussões, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o governador do estado, João Dória, elogiou a efetivação do ministro Pazuello. Para quem está nos ouvindo pelo rádio, eu vou ler aqui o tweet dele. João Dória disse o seguinte: cumprimento a decisão do presidente Jair Bolsonaro de efetivar o general Pazuello como novo ministro da Saúde do Brasil. Uma decisão correta. Pazuello tem tido uma postura republicana e aberta ao diálogo. Que ele possa continuar a ajudar nosso país a superar a pandemia. O governador João Dória, que a gente sabe, teve alguns embates com o presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes até criticou ali o fato de não ter um ministro, né, que continuasse no cargo na condução dessa pandemia, agora está parabenizando Eduardo Pazuello. Como que tem sido essa repercussão da gestão dele aí em Brasília, Levi, entre os parlamentares?
Pois é, para muita gente, o Pazuello acabou sendo até uma surpresa positiva, porque quando ele assumiu, existia realmente uma desconfiança muito grande pelo fato dele não ser um técnico da área de saúde, né? Ele é um militar, é especialista na parte de logística, dentro do Exército ali sempre foi a área onde ele atuou com mais eficiência, de acordo com os próprios militares, mas não tem uma formação na área de saúde, não tem uma formação médica, portanto, teoricamente, ele não teria um conhecimento técnico ali um conhecimento de causa. Mas o que muitos parlamentares vêm dizendo aí nos últimos meses é que melhorou principalmente essa questão da distribuição dos insumos e dos medicamentos pelo país por parte do governo federal. Tinha muita reclamação disso no início da pandemia, ali no mês de março, de abril, nas gestões principalmente do Mandetta, mas também do Nelson Teich, e que isso com o Pazuello teria melhorado, teria agilizado. Ainda existem questionamentos pelo fato dele não ter uma formação técnica na área de saúde e de ser muito alinhado aos pensamentos do presidente Jair Bolsonaro, né, de que não seria um ministro com independência para atuar ali no cargo, mas hoje, aqui em Brasília, a avaliação dele é mais positiva do que negativa.
Muito bem, Levi. Vamos agora mudar de assunto. Uma outra pauta que está repercutindo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testou positivo para a Covid-19. Quais são as informações iniciais sobre o estado de saúde de Rodrigo Maia, Levi?
Olha, Lívia, segundo a assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados, né, ele testou positivo hoje quando manifestava sintomas brandos da Covid-19 e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde ele deve seguir em isolamento nos próximos dias. Bom, Maia ontem não teve agenda pública, a única agenda dele foi por videoconferência. Hoje de manhã ele recebeu alguns deputados de oposição junto com representantes dos entregadores de aplicativos, e ele iria até na posse aqui do ministro Pazuello, estava na agenda dele, mas agora cancelou essa agenda. E um detalhe interessante, Lívia, uma observação, é que já são cinco autoridades que estiveram na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo na última quinta-feira e testaram positivo para a Covid-19. O próprio Luiz Fux testou positivo no dia de ontem, hoje de manhã teve o Rodrigo Maia, na verdade, no comecinho da tarde, e também no dia de hoje, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, e dois ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Luiz Felipe Salomão e o Antônio Saldanha. Lembrando que foi uma cerimônia restrita, né, com protocolos diferentes das cerimônias tradicionais, mas também foi uma cerimônia presencial, ali teve muitas das principais autoridades do país, inclusive também o presidente do Senado, o presidente Jair Bolsonaro, procurador-geral Augusto Aras, e até agora, cinco pessoas que estiveram naquela cerimônia, entre as autoridades, já testaram positivo.
Está bem, Levi, muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho para você. Agora são 4 horas e 35 minutos. O governo de São Paulo anuncia a reabertura de parques temáticos ao ar livre. Quem acompanhou a coletiva e conta os detalhes para a gente é o repórter Vinícius Moura, que já está ali em nossos estúdios. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Jovem Pan Agora. É isso, os parques temáticos de São Paulo ao ar livre poderão reabrir a partir da próxima semana, no dia 23 de setembro. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pelo governador de São Paulo, João Dória. Os pontos turísticos serão liberados em cidades que estão há 28 dias consecutivas na fase amarela do plano de retomada econômica. A autorização permite o funcionamento das operações em até 8 horas e com a capacidade de atendimento ao público limitada em 40%. Também será preciso obedecer os protocolos de segurança, como uso de máscaras, medição de temperatura logo na entrada e também a venda antecipada dos ingressos. O secretário de Turismo do Estado, Vinícius Lumertz, diz que a retomada tem o objetivo de estimular as viagens dentro do território paulista.
Substitui a viagem ao exterior, substitui a viagem interna, até que as coisas se normalizem no mundo. Dá-se uma opção de descentralização do turismo dentro do estado de São Paulo, mediante esta vocação do estado para parques temáticos organizados.
Olha, Lívia, outro momento que chamou atenção durante essa coletiva no Palácio dos Bandeirantes foi quando o governador de São Paulo, João Dória, cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro pela efetivação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver.
Eduardo Pazuello tem sido correto com a saúde em São Paulo, pelas informações que tenho dos governadores, com quem compartilho informações diariamente, tem sido correto também com outros estados. E o que nós desejamos é isso, é a conduta efetiva, técnica, republicana da saúde e o respeito ao pacto federativo e às ações de saúde de todos os estados.
Tá então, Lívia, a palavra do governador de São Paulo, João Dória, cumprimentando o presidente Jair Bolsonaro por essa efetivação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pelo anúncio também da reabertura dos parques ao ar livre, os parques temáticos de São Paulo, a partir do próximo dia 23 de setembro.
Muito bem, Vinícius, obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Boa tarde para você. A associação defende volta da normalidade e no uso de transportes urbanos. A reportagem é de Vinícius Nunes.
Empresas de ônibus dizem que o uso dos coletivos não deve ser associado ao aumento de casos de Covid-19 no Brasil. Um estudo da NTU, associação que representa as viações, foi divulgado nesta quarta, com os dados de 171 municípios. O diretor técnico da entidade diz que o levantamento conclui que só há duas formas de contágio possíveis: por gotículas de secreções ou por contato direto com superfícies lotadas de carga viral. Dessa maneira, André Dantas alega que a taxa de contaminação dentro dos ônibus é desprezível.
Muitos usuários do transporte público que têm na cabeça que o contato físico entre um passageiro e outro provoca a contaminação. Isso não existe.
A pesquisa aponta o argumento que o risco do transporte público deve ser considerado como de ambientes como supermercados, restaurantes e escritórios. O presidente da NTU, Otávio Vieira da Cunha Filho, justifica que, desde que respeitados os protocolos de segurança, o passageiro não deve temer entrar em um ônibus.
Acho que a conscientização da sociedade de como é que o contágio se dá, isso minimizaria muito a possibilidade das pessoas se contaminarem em ambientes coletivos.
O médico infectologista Edmilson Migalski pondera que a transmissão do coronavírus pode se dar por diversas formas e que o contágio é mais propício em ambientes fechados.
O contato da mão contaminada com os olhos, boca e nariz é uma forma importante, assim como também o contato próximo, sem que as pessoas estejam com máscaras, e espirrando ou falando ou tossindo. E num ambiente com grandes aglomerações, como por exemplo um transporte público superlotado, é um fator de risco adicional, infelizmente, para a transmissão desse novo coronavírus.
Apesar dos dados da NTU, o Sindicato dos Motoristas dos Transportes Públicos de São Paulo aponta uma outra face da pandemia para esses trabalhadores. Até o dia 31 de agosto, 74 profissionais morreram por coronavírus apenas na capital paulista, com 302 casos no total.
Agora são 4h41. Organizações e empresas ligadas ao meio ambiente e ao agronegócio realizaram uma aliança inédita. A coalizão enviou ao governo federal 6 propostas para conter o desmatamento da Amazônia. As medidas incluem aumento da fiscalização e adoção de critérios socioambientais para financiamento. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com André Guimarães, representante da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. André, muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente desse assunto tão importante e tão falado atualmente.
É um prazer estar aqui, Lívia, e conversar com a audiência da Jovem Pan. Uma honra.
Então, vamos começar a nossa conversa. Foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro e ao vice Hamilton Mourão, além dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Economia, Ciência e Tecnologia, um conjunto de 6 propostas para deter o desmatamento que destrói a Amazônia. Para a gente começar, então, essa conversa, explica para a gente quais foram essas propostas que a coalizão enviou ao governo.
Bom, acho que em primeiro lugar, Lívia, é importante dizer o que fundamenta essa vontade, esse conjunto de propostas da coalizão. Nós entendemos, na coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, tá, que nós precisamos de encontrar um caminho de convergência entre produzir agricultura e pecuária no Brasil e conservar florestas. A gente entende que essas são atividades interdependentes, então a nossa agricultura em grande escala depende de chuva, essa chuva em substancial volume produzida ou, enfim, reciclada pelas florestas, portanto há uma inter-relação entre uma coisa e outra. Para não falar dos aspectos reputacionais ligados aí ao desmatamento da Amazônia e como isso pode afetar aí o futuro da atratividade de investimentos e dos mercados para os produtos brasileiros lá fora. Então, nós, com essa visão em mente, nós entendemos então que precisávamos de tomar, as medidas mais propositivas para a gente construir caminhos para realmente atacar a questão do desmatamento na Amazônia, que no nosso entender está bastante descontrolado, está em níveis muito mais altos do que em anos anteriores, assim como os incêndios e as queimadas. E para a gente conseguir realmente construir um caminho para o futuro, nós entendemos que precisamos de combater o desmatamento. Então, esse foi o espírito da construção dessas 6 propostas, que são 6 ações que nós estamos propondo, que não requerem mudanças propostas legislativas que não requerem grandes alterações de normativas que já existem, ou seja, o que nós estamos propondo é basicamente que se implemente a lei. Então, estamos falando aqui em medidas como, enfim, aumento da fiscalização e a coordenação das ações de fiscalização. Nós estamos falando de excluir da base do cadastro ambiental rural, que é esse registro das propriedades rurais, aqueles cadastros que estão dentro de áreas protegidas ou dentro de áreas públicas em que não deveriam estar, para que se possa fazer uma análise mais pormenorizada e se verificar se aquela pessoa tem direito ou não de estar ali. Né? Medidas como, por exemplo, destinar 10 milhões de hectares de florestas hoje não destinadas na Amazônia. Nós temos, na realidade, 50 milhões de hectares que são terras públicas de todos nós e que estão lá sem serem destinadas. Não são parques, não são reservas, não são fazendas, não são cidades, são florestas públicas e que estão sendo invadidas e agredidas. É onde a maior parte da grilagem hoje está acontecendo na Amazônia, são nessas áreas não destinadas. Propomos também que se criem mais critérios para se oferecer financiamento para quem, enfim, tem interesse em produzir, e esses critérios sejam considerados valores e questões socioambientais, questões de sustentabilidade, ou seja, que a gente consiga realmente direcionar os investimentos e as linhas de crédito para aquela agricultura mais moderna, para aquela agricultura mais sustentável, que a gente sabe que tem no Brasil e que a gente quer e entende que temos o potencial de que toda a agricultura brasileira seja dessa maneira. Para isso, a gente precisa de combater o desmatamento, isso é ação do Estado, e precisamos de criar os instrumentos também para estimular quem está fazendo corretamente.
André, além da Amazônia, também estamos assistindo à destruição do Pantanal. As propostas que você acabou de falar para a gente já dão uma ideia das causas, mas eu quero te perguntar como chegamos a este ponto. Por exemplo, em apenas 14 dias, setembro de 2020 já registrou mais queimadas nestes dois biomas do que em todo o mês de setembro do ano passado. A gente pode considerar que isso é normal, André?
Não, não é normal, e a resposta direta é a ação humana. Tá? É a ação humana que está provocando esses incêndios florestais no Brasil. Tá? É importante fazer aqui uma diferenciação com os incêndios que estão acontecendo na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Aqueles incêndios estão acontecendo em florestas que, enfim, elas queimam com uma facilidade muito grande. Tá? São florestas cujas árvores possuem, enfim, são oleaginosas, possuem substâncias que queimam por muito mais tempo. Então, acontecem incêndios espontâneos nessas florestas. No caso do Brasil, e principalmente nas florestas úmidas, como são, enfim, as matas do Pantanal e a floresta amazônica, esses incêndios não acontecem espontaneamente. Então, o que a gente está vendo no nosso país hoje, em quase que na totalidade dessa dimensão, é resultado da ação humana. É resultado de uma combinação de práticas antiquadas, de reforma de pastagem para se fazer limpeza de pasto e, enfim, abrir novas áreas para agricultura, enfim, técnicas já ultrapassadas e que a gente tem condições, obviamente, de estimular a modernização disso, com ações criminosas, indivíduos que queimam para depois se apropriar dessas terras ou queimam a floresta para, enfim, retirar produtos florestais da floresta, ou seja, é uma combinação de crime com falta de fiscalização, enfim, uso de práticas inadequadas. O resultado é esse aí que nós estamos vendo, quer dizer, queimadas por todo lado, inclusive no Sudeste brasileiro, no Rio de Janeiro, enfim, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Ou seja, esse mundo que nós estamos vivendo está mudando. As mudanças climáticas já estão chegando, estão impondo mudanças na forma com que a gente se relaciona com a natureza. Então, a gente precisa de realmente adequar e adaptar as nossas atividades humanas a esse novo cenário. Em outras palavras, não dá para ficar acendendo palito de fósforo toda hora para queimar a pastagem, porque o fogo da pastagem vai passar para a floresta e vai prejudicar o coletivo. Então, o uso do fogo na agricultura deve ser repensado e a fiscalização em cima daqueles que estão cometendo ilegalidades, inclusive queimadas ilegais, deve ser acelerada e aumentado o rigor.
André, muito bom você explicar isso, porque, por exemplo, uma situação que já aconteceu comigo, a gente fala dessa situação das queimadas aqui no Brasil e a pessoa contrapõe dizendo o seguinte: ah, mas a Califórnia também está queimando, né? A Austrália também queima, mas você deixou bem explicado que são situações bem diferentes. E pegando também nesse gancho final que você falou do aquecimento global, quero te perguntar o seguinte: esses incêndios, eles produzem gás carbônico, que é lançado na atmosfera. O gás carbônico, ele está totalmente associado ao aquecimento global. Muita gente ainda acha que o aquecimento é invenção e temos líderes negacionistas desse movimento. Como que você avalia os impactos de potências como os Estados Unidos e até mesmo o Brasil não se esforçarem efetivamente em tentar frear esse aquecimento?
Olha, vai ser um custo alto para gerações futuras. Quanto mais cedo a gente combater as mudanças climáticas, menos a gente vai deixar para os nossos filhos e netos em termos de prejuízo. Tá? É tão simples quanto isso. Eu acho que eu fico penalizado realmente em a gente ver algumas lideranças que são negacionistas, porque as evidências científicas são irrefutáveis. Nós já estamos, enfim, aumentando a temperatura do planeta, já aumentamos em mais de um grau desde o fim da Revolução Industrial, no século retrasado. Então, a gente já está vivenciando as implicações das mudanças climáticas. Então, negar isso hoje em dia, para mim, é de uma ignorância atroz. Tá? E pior, é uma ignorância que vai comprometer as gerações futuras, entende? Eu tenho filhos, eu quero que os meus filhos vivam num planeta minimamente harmonioso, eu quero que os meus netos tenham perspectiva de crescer e de se desenvolver num país que continua, num planeta que continua saudável. Né? E a gente, em continuando com os processos de degradação ambiental, de poluição da atmosfera, nós não teremos, não estaremos entregando um mundo agradável para os nossos filhos e netos. Tá? E é importante trazer um pouco aqui para a nossa realidade brasileira. Tá? Nós temos um país que é um dos grandes emissores de carbono do mundo. Nós estamos ali na quinta, sexta posição entre os diversos países do mundo em níveis de emissão. Só que as nossas emissões aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma forte emissão ligada a transportes e à energia, a grande parcela, quase 3/4 das nossas emissões do Brasil estão ligadas às atividades agropecuárias e ao desmatamento. Tá? Quando eu corto um hectare de floresta amazônica, eu estou mandando 100, 150, às vezes 200 toneladas de carbono para a atmosfera. A floresta amazônica inteira, ela armazena nos troncos das árvores, nas folhas e nas raízes, o equivalente a 10 anos de emissões humanas de carbono para a atmosfera de todo o planeta. Então, a responsabilidade do Brasil é enorme como um grande emissor, como proprietário da maior parte da Amazônia e como um país que ainda tem na sua matriz de emissões, ou tem a sua matriz de emissões fortemente ligada ao desmatamento da atividade agropecuária. Agora, a gente pode olhar isso pelo lado negativo, puxa vida, estamos numa péssima situação, ou podemos olhar isso por um lado positivo também. Se a gente conseguir reverter o processo de desmatamento, a gente vai estar dando uma resposta não só sobre a questão do desmatamento e a Amazônia, mas vamos também estar dando uma resposta e uma contribuição positiva para o planeta, no sentido de mitigar as mudanças climáticas que já estão afetando a todos nós.
André, as propostas da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura chegaram também às mãos do Parlamento Europeu e embaixadas de países europeus. O desmatamento deixou de ser uma preocupação só de parte da sociedade ou de organizações ambientais e entrou agora no rol de prioridades dos investidores e também de líderes internacionais?
Não tenho dúvida. Eu acho que as últimas semanas e meses foram ilustrativos disso. Nós tivemos manifestações de investidores internacionais, nós tivemos manifestações de vários governos, nós tivemos manifestação da União Europeia, nós tivemos manifestação de corporações brasileiras, nós tivemos manifestações de bancos brasileiros. Ou seja, há uma preocupação, e essa preocupação não é só dessas grandes entidades que estão enviando cartas. Essa preocupação é de grande parte dos habitantes do planeta. Hoje, as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas compram numa prateleira de supermercado ou numa loja e saber a origem disso. Elas querem saber, os jovens querem saber se aquela roupa que ele está comprando ou que ela está comprando não está desmatando floresta, não está fortalecendo ou financiando o trabalho infantil. Esta é uma preocupação da sociedade moderna. Então, nós temos que trazer isso para dentro do Brasil e adequar a nossa forma de produzir à demanda do mercado. Então, hoje, isso tudo está sendo vocalizado por esses grandes líderes, investidores, lideranças políticas, etc. Mas o que está por trás disso são os pequenos investidores, são as famílias, são os pequenos consumidores que estão determinando o ritmo que o mercado vai se desenvolver no futuro. E nós, enquanto grande produtor de alimentos, talvez um dos maiores produtores de alimentos do planeta, precisamos nos adequar a esses novos tempos. Se o consumidor quer comprar A, nós não queremos, não adianta tentar forçar para vender B. Eu preciso de transformar o meu B em A. Transformar o B em A significa mostrar, no caso do Brasil, mostrar que os nossos alimentos são produzidos de forma sustentável.
Nós conversamos com André Guimarães, representante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. André, gostaria de agradecer, muito esclarecedor. É um assunto importante que a gente tem que falar sim. Obrigada.
Muito prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade.
Até mais. Agora são 4 horas e 54 minutos e vamos mudar de assunto. Com o fim das convenções, partidos têm até o dia 26 de setembro para registrar candidaturas na Justiça Eleitoral. Marcelo Matos.
Termina nesta quarta-feira o prazo das convenções partidárias na apresentação dos pré-candidatos a prefeito, vereadores e coligações para as eleições municipais. Em São Paulo, Republicanos oficializa o nome de Celso Russomano na data limite. Já foram definidos até agora Andréia Matarazzo, PSD, Antônio Carlos, PCO, Arthur Duval, Patriota, Bruno Covas, PSDB, que busca a reeleição, Felipe Sabará Novo, Guilherme Boulos, PSOL, Gilmar Tato, PT, Joyce Hasselmann, PSL, Levi Fidelix, PRTB, Márcio França, PSB, Marcos da Costa, PTB, Orlando Silva, PCdoB e Vera Lúcia, PSTU. O advogado Alberto Rolo explica que os partidos terão até o dia 26 para o registro na Justiça Eleitoral.
A propaganda eleitoral é a partir do dia seguinte, ou seja, dia 27 de setembro. A partir do dia 27 de setembro, esses então, agora candidatos, vão poder pedir votos, vão poder fazer pedido expresso de voto.
O Congresso adiou o calendário eleitoral em razão da pandemia de Covid-19. O primeiro turno ocorrerá em 15 de novembro e o segundo, em municípios com mais de 200 mil eleitores, está previsto para o dia 29 de novembro.
Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você fica com 3 em 1 na condução de Paulo Matias e todo o nosso time de comentaristas analisando os principais fatos do dia desta quarta-feira. Eu te espero amanhã, quinta-feira, às 16h. Se você quiser rever qualquer notícia, qualquer reportagem, é só acessar o aplicativo da Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.
Jovem Pan, agora. Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! 5 horas da tarde, é hora de começar mais um.